Audiobook grátis apresenta. Achava-me um dia diante dos guichês do London Bank à espera de que o pagador gritasse a minha chapa, quando vi a cochilar num banco ao fundo certo corretor de negócios meu conhecido. Fui-me a ele, alegre da oportunidade de iludir o fastio da espera com os dedos de prosa amiga. Esperando sua horinha, hein? Disse-lhe com um tapa amigável no ombro, enquanto me sentava ao seu lado. É verdade. Espero pacientemente que me cantem o número, e enquanto espero filosofo sobre os males que traz a vida a desonestidade dos homens. Sim, porque se não fosse a desonestidade dos homens tudo se simplificaria grandemente. Esta demora no pagamento do mais simples cheque, de onde provém? Da necessidade de controle em vista dos artifícios da desonestidade fossem todos os homens sérios, não houvesse hipótese de falsificações ou abusos, e o recebimento de um dinheiro far-se-ia instantâneo. Ponho-me às vezes a imaginar como seriam as coisas cá na Terra se um sábio eugenismo desse combate à desonestidade por meio da completa eliminação dos desonestos que paraíso. Tem razão, concordei eu, com os olhos parados de quem pela primeira vez reflete uma ideia. A vida é complicada, existem leis, polícia, embaraços de toda espécie, burocracia e mil peias, tudo porque a desonestidade nas relações humanas constitui, como dizes, um elemento constante. Mas é mal sem remédio. E por aí fomos, no filosofar vadio de quem não possui coisa melhor a fazer e apenas procura matar o tempo. Passamos depois a analisar vários tipos ali presentes, ou que entravam e saíam, na asa fama peculiar aos negócios bancários. O meu amigo, frequentador que era dos bancos, conhecia muitos deles e foi-me enumerando particularidades curiosas relativas a cada qual. Nisto entrou um velho de aparência distinta, já um tanto dobrado pelos anos. E aquele velho que ali vem? Perguntei. Oh! Aquele é um caso sério. O professor Benson, nunca ouviu falar? Benson. Esse nome me é desconhecido. Pois o professor Benson é um homem misterioso que passa a vida no fundo dos laboratórios, talvez à procura da pedra filosofal. Sábio em ciências naturais e sábio ainda em finanças, coisa ao meu ver muito mais importante. E tão sábio que jamais perde. Dou-me com esses rapazes todos que trabalham nas sessões de câmbio e por ele sei deste homem coisas impressionantes. Benson joga no câmbio, mas com tal segurança que não perde. Sorte, não é bem sorte. A sorte caracteriza-se por um afluxo de paradas felizes, por uma mídia mais alta de lucro do que de perda. Mas Benson não perde nunca. Será possível? É mais que possível, é fato. Deve possuir hoje enorme fortuna. Mora em um complicado castelo lá dos lados de Friburgo, mas não cultiva relações sociais. Não tem amigos, ninguém ainda viu o interior do casarão onde vive em companhia de uma filha, servido por criados mudos, ao que dizem. Você sabe que depois da guerra o mundo inteiro jogou no marco alemão. Sei, sim, e fui uma das vítimas, pois o mundo inteiro perdeu, menos ele. Absurdo. Só se fabricava marcos para vender. Ao contrário, comprava e revendia marcos já feitos. O marco, talvez você se lembre, teve em certo período uma oscilação de alta. Renasceram as esperanças dos jogadores e o movimento de compras foi enorme. Benson vendeu nessa ocasião. Logo em seguida começou o marco desandar até zero e para nunca mais se erguer. Vendeu no momento exato, como quem sabe qual o momento exato de vender, isso mesmo. Com o franco fez coisa idêntica. Comprou exatamente nos dias de maior baixa e vendeu exatamente nos dias de maior alta. Tem ganho o que quer ganhar, o raio do homenzinho, e para que necessita de tanto dinheiro? Ignoro. Não leva a vida comum dos nossos ricaços, não dá festas, não consta que seja explorado por mulheres. E positivamente misterioso o professor Benson, um verdadeiro mágico que vê através do futuro. Ri-me da expressão do meu amigo e qual filósofo barato murmurei com superioridade, como pode ver através do que não existe. O futuro não existe. O corretor respondeu-me com uma frase que naquele momento não compreendi, não existe, sim, mas vai existir necessariamente. 2 mais 2 é o presente. A soma 4 é o futuro. Um futuro previsível, 22. Gritou uma voz da pagadoria. Era o meu número. 2 mais 2 também podem ser 22, gracejei eu, despedindo-me do filósofo. Adeus, meu caro. Na próxima oportunidade você continuará com a demonstração. Recebi o dinheiro e saí para o torvelinho das ruas, onde breve se me apagou do cérebro a impressão do professor Benson e das palavras do meu amigo. Mas da vida misteriosas voltas e um belo dia, ao despertar de um sono letárgico, quem via-o diante dos meus olhos, qual um espetro? O professor Benson. Não antecipemos, porém, e antes de mais nada permitam-me que fale um bocado da minha pessoa. Era eu um pobre diabo para toda a gente, exceto para mim mesmo. Para mim tinha-me na conta de centro do universo. Penso e sou, dizia comigo, repetindo certo filósofo francês. Tudo gira em redor do meu ser. No dia em que eu deixar de pensar, o mundo acaba-se. Mas isto parece que não tinha grande originalidade, pois todos os meus conhecidos se julgavam da mesma forma. Eu vivia do meu trabalho, recebendo dele, não um produto, mas uma pequena cota, o necessário para pagar o quarto onde morava, a pensão onde comia e a roupa que vestia. Quem propriamente se gozava do meu trabalho era a dupla Sá, Pato e Companhia, gordos e sólidos negociantes que me enterneciam a alma nas épocas de balanço ao concederem-me a pequena gratificação constituidora do meu lucro. Com eles trabalhei vários anos, conseguindo reunir o modesto pecúlio que transformei em marcos e, com grande dor d'alma, vi-se reduzirem a zero absoluto, apesar da teoria de que tudo é relativo. Continuei no trabalho por mais 4 anos, daí por diante já curado de jogatinas e megalomanias. Mas todos nós possuímos um ideal na vida. Meu amigo corretor sonha dirigir a carteira cambial de um banco. Aquele pobre que ali passa, tocando o realejo que herdou do pai e ao qual faltam 3 notas, sonha com um realejo novo em que não falte nota nenhuma. Eu sonhava. Com um automóvel. Meu Deus! As noites que passei pensando nisso, vendo-me no volante, de olhar firme para a frente, fazendo, a berros de claxon, disparar do meu caminho os pobres e assustadiços pedestres. Como tal sonho me enchia a imaginação. Meu serviço na casa era todo de rua, recebimentos, pagamentos, comissões de toda espécie. De modo que posso dizer que morava na rua, e o mundo para mim não passava de uma rua a dar uma porção de voltas em torno da terra. Ora, na rua eu via a humanidade dividida em 2 castas, pedestres e rodantes, como os batizei aos homens comuns e aos que circulavam sobre 4 pneus. O pedestre, casta em que nasce e em que vivia até aos 26 anos, era um ser inquieto, de pouco rendimento, forçado a gastar a sola das botinas, a suar em bicas nos dias quentes, a molhar-se nos dias de chuva e a operar prodígios para não ser amarrotado pelo orgulhoso e impassível rodante, o homem superior que não anda, mas desliza veloz. Quantas vezes não parei nas calçadas para gozar o espetáculo do formigamento dos meus irmãos pedestres, a abrirem alas inquietas a Cadillac arrogante que por ele se metia, a reluzir esmaltes e metais. O ronco de porco do claxon parecia me dizer, arreda canalha. Sonhei, portanto, mudar de casta e por minha vez levar os pedestres a abrirem-me alas, sob pena de esmagamento. E o novo pecúlio, com tanto esforço acumulado depois do desastre germânico, não visava outra coisa. Foi, pois, com o maior enlevo d'alma que entrei certa manhã numa agência e comprei a máquina que me mudaria a situação social. Um Ford. Os efeitos dessa compra foram decisivos na minha vida. Ao verem-me chegar ao escritório funfonando, os patrões abriram as maiores bocas que ainda lhes vi e vacilaram entre porem-me no olho da rua ou dobrarem-me o ordenado. Por fim dobraram-me o ordenado, quando demonstrei o quanto lhes aumentaria o renome da firma ao terem um auxiliar possuidor de automóvel próprio. E tudo correria pelo melhor, no melhor dos mundos possíveis, se Selmy não excedesse na fúria de fordizar a todo o transe com o fito de embasbacar pedestres. A paixão da carreira grelar em mim e, depois de 1 mês, já não contente com a velocidade desenvolvida por aquele carro, pus-me a sonhar a aquisição de outro, que chispasse 100 km por hora. O aumento de ordenado permitiu-me várias excursões de maluco, nas quais me embriagava aos domingos da delícia de devorar quilômetros. Paguei diversas multas, matei 30 de cães e cheguei a atropelar um pobre surdo que não atendera ao meu insolente arreda. Tornou-se-me o pedestre uma criatura odiosa, embaraçadora do meu direito à rapidez e à linha reta. P. Pensei até em representar ao governo, sugerindo uma lei que proibisse a semelhantes trambolhos semoventes o trânsito pelas vias asfaltadas. Adquiri, em suma, a mentalidade dos rodantes, passando a desprezar o pedestre como coisa vil e de só menos importância na vida. Por essa época, um dos meus patrões encarregou-me de liquidar pessoalmente certo negócio com um freguês morador perto de Friburgo. Muito fácil me seria lá ir de trem, mas um rodante da minha marca sorria dos trens. Fui no meu auto, apesar das ruins informações que me deram do caminho. Meti boa reserva de gasolina e atirei-me qual um doido por estradas de tropa em que, suponho, nenhum automóvel ainda se arriscara a passar. Numerosos contratempos sofri nessa minha viagem a Damasco, mas mesmo assim tudo acabaria sem novidade se a estrada infame não desembocasse de improviso numa otina, recém-feita e tão bem conservada como a melhor das pistas de corrida. Mal me vi naquele sétimo céu de macadame, dei toda a força à máquina e desforrei-me da lentidão de até ali com uma chispada 60 por hora, o máximo que o meu Fordinho permitia. A região que eu atravessava era de maravilhosa beleza. Serras azuis ao longe, quais muralhas de safira sopesarem um céu de cobalto. Dia de limpidez absoluta. Paisagem das que vibram de nitidez. Desafeito aos formosos quadros da natureza, distrai-me com a novidade do espetáculo é. Catapruz. Dormi um longo sono. Quando acordei achava-me num quarto desconhecido, tendo na minha frente o velho jogador de câmbio que o vira no banco, o professor Benson. Grande foi a minha surpresa, e ainda maior seria se uma forte dor no meu braço direito me permitisse pensar em alguma coisa além da lesão sofrida nesse apêndice do eixo central do universo. Onde estou? Murmurei, olhando muito espantado para o professor Benson. Em minha casa, respondeu ele. Um dos meus homens o encontrou sem sentidos no fundo de um despenhadeiro, ao lado de um Ford em pandarecos. O meu Ford em pandarecos. Desgraçado que sou. Gemi. A dor do braço ofendido era grande, mas a minha dor moral muito maior. Creio até que entre perder o carro e perder um braço eu não vacilaria na escolha. Custara-me tanto consegui-lo. E, além do mais, dada a psicologia dos meus patrões, o certo era reduzirem-me o ordenado, já que eu voltaria a servi-los a pé como outrora. Tão negra notícia me sombreou de crepes a alma. Não podia conformar-me com o desastre. Delirei. Soube mais tarde, pelo professor, que nesse delírio uma obsessão única transparecia, o desespero ante o meu retorno à miserável casta dos pedestres. Mas tudo passa. A dor do braço foi atenuando e a dor moral acompanhou-a nesse amortecimento, de modo que pude erguer-me da cama ao cabo de 15 ou 20 dias. Vi então desenhar-se na minha frente um problema terrível. Davam-me alta em breve e, não havendo mais razão para permanecer naquela casa estranha, forçoso me seria regressar à cidade, e teria de me apresentar diante dos senhores Sá, Pato e companhia a pé, murcho, resignado às suas pilherias e à lógica redução de salário. Revoltado, deliberei mudar de vida. Quando na manhã seguinte o professor Benson me apareceu no quarto, abri-me com ele. Professor, não sei como agradecer o bem que me fez, fiz o meu dever apenas, declarou com simplicidade o velho. Salvou-me a vida, professor. Não fosse a sua preciosa assistência e o provável era estar eu agora esvoaçando pelo outro mundo, como froco de pai na psíquica. Minha gratidão é imensa. Mas seria infinita se o professor me ajudasse a resolver o problema muito sério que vejo armar-se diante de mim. Diga qual é. Já resolvi diversos, tidos como insolúveis, e ser-me-ia grato resolver mais um. Animado pela bonomia do velho, abri meu coração. Contei-lhe a mediocridade da minha vida, os meus esforços para juntar o pecúlio empatado no automóvel, a transformação que as quatro rodas me operaram na mentalidade e o horror com que vi agora o forçado regresso ao pedestrianismo. O professor é opulento e pelo que vejo possui uma grande e linda propriedade. Precisará, portanto, de homens que trabalhem nela. Eu não queria sair daqui. Arranje-me uma ocupação qualquer, seja lá qual for. Tenho algumas aptidões e, como a boa vontade é grande, para isto ou aquilo sempre hei de servir. O que não desejo é voltar à cidade e ter de apresentar-me, assim decaído, ante os meus truculentos patrões. O professor Benson pareceu meditar. tirou do nariz os óculos de ouro, limpou-lhes os vidros num lenço de linho e depois disse: não necessito aqui de ninguém. Possuo um número de criados estritamente precisos para a conservação desta propriedade e nela não vejo função que o amigo possa desempenhar. E não o admitiria em hipótese alguma, se de dias a esta parte não sentisse cá no coração prenúncios de que minha vida está no fim. Isto me faz sair da política que tenho levado até hoje e aceitá-lo em minha companhia como confidente. Confidente? Repeti, sem compreender o alcance da expressão. Sim, confidente. Aproveito-me do acaso tê-lo trazido ao meu encontro para confiar-lhe a história da minha vida. Mas desde já dou um conselho: guarde segredo de tudo, depois que eu morrer. Não que seja caso de segredo, mas vai o amigo ouvir e ver coisas tão extraordinárias que, se o for contar lá fora, o agarram e o metem no hospício como doido varrido. Digo que guarde segredo para seu bem apenas. Agora saia. Dê pelos campos o seu primeiro passeio de convalescente e antes do almoço procure-me no gabinete. Fim do discurso, o professor premiu o botão de uma campainha. Sem demora vi surgir um criado. Acompanhe este moço num passeio pelos arredores e se volta conduza-mo ao gabinete.